Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Johnnycast. Aqui é o Dr. João Vitor e hoje a gente vai conversar com o Henrique Altran sobre nutrição ancestral. O Henrique é um cara que eu admiro muito, ele tem um dos Instagrams mais científicos, mais completos que eu conheço sobre nutrição. E no podcast de hoje a gente falou sobre por que a alimentação ancestral é a alimentação mais indicada, mais fisiológica para o ser humano. Então a gente conversou um pouco sobre a religião da comida, né? As tribos da comida, sobre alimentação ancestral, por que ela faz sentido evolutivamente, sobre os tipos de macro e a frequência que a gente tem que consumi-los, e também sobre o homem das cavernas, ser mais saudável ou menos saudável do que nós somos hoje. Será? Escuta esse podcast porque ficou muito, muito bom. Olá pessoal, aqui é o Dr. João Vitor, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Johnnycast. Hoje eu vou conversar com o Henrique Altran sobre alimentação ancestral. O Henrique é um cara muito estudioso, o Henrique deve ler, sei lá, mais de um artigo científico todos os dias. Ele tem um dos perfis do Instagram mais informativos de todos, que é o @HenriqueAltran, @HenriqueAutran. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, nos show notes do podcast. Mas eu gosto do Instagram do Henrique porque os posts que ele faz são de muita qualidade e também porque ele posta com muita frequência. Pelo menos uma vez por dia ele posta um conteúdo, mas é comum ele postar 3 vezes por dia, né, Henrique? Sempre com um artigo científico de referência. Então, assim, seu Instagram é muito legal, é um dos meus favoritos. Eu indico muita gente pra lá. Às vezes a pessoa me faz uma pergunta, em vez de eu ter que responder, eu falo, ah, o Henrique fez um post sobre isso. Vai lá ver.
Mais fácil. Vai lá ver.
Mas é isso. Henrique, seja muito bem-vindo ao Johnnycast.
Obrigado, João. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
Muito bom. Ô, Henrique, conta um pouquinho da sua história pro pessoal entender como que você chegou na nutrição, e não só na nutrição, né, mas nessa nutrição fora da caixa que você pratica, né, que você mostra lá no seu Instagram, não é aquela nutrição da pirâmide com pão na base.
Isso, exato.
Conta pra gente um pouquinho da sua história, como que você chegou nesse ponto?
Cara, a minha história, vou fazer ela bem completa, mas não vai ser muito demorado, não. Eu comecei a me identificar com a parte de ciência, realmente, quando eu era muito novo, né? E com a parte de magistério também. Eu sempre gostei muito dessa parte de bicho, de planta. Sempre foi uma coisa que me agradou muito. Quando eu tinha 8 anos de idade, olha só, eu tenho essas lembranças muito fortes. Quando eu tinha 8 anos de idade, a tia Helena, lá no Instituto Educacional Canarinho, aqui em Fortaleza, passou um trabalho pra gente pra fazer uma apresentação de um tema em 10, 15 minutinhos. Era uma turma de segunda série, né, do ensino fundamental. Então, era uma coisa assim, muito, muito sucinta. E eu chamei um amigo meu, que na época a gente se dava super bem, o Daniel, e a gente fez uma aula de 45 minutos sobre insetos. A gente praticamente ocupou o espaço de 3, 4 equipes que estavam falando, que iam falar na aula. Tamanha era a empolgação da gente com esse tema, né? E aí, nesse momento, João, eu olhando para trás, eu vejo que eu me identifiquei não só com a questão da ciência, mas com a questão de gostar de dar aula, de falar em público, essa coisa toda, né? Aí, jogando um pouquinho para frente, quando eu fazia 6ª série, eu tive uma influência muito forte na minha vida, que foi um professor de biologia. A gente se conhece, a gente se mantém em contato até hoje, a gente chama Davi. E nessa transição foi onde eu comecei a enveredar pelo campo da biologia. Né? Então, eu fui vestibular em 93 e passei para biologia, comecei a cursar e comecei ao mesmo tempo a dar aula. Né? Uhum. Acabou que eu não concluí biologia, né? Porque acabei fazendo uma transição aí para uma veia um pouco mais empreendedora dentro da indústria de suplementos. Uhum. Né? E foi justamente aí que começou essa paixão pela nutrição. Né? Eu comecei a trabalhar com a indústria de suplementos, eu representava suplementos, né? Na época, suplementos à base de soja, suplementos do low fat, né, e tudo mais. E quando foi em 2017, eu já estava meio desgostoso da própria indústria de suplementos, já estava começando a ver que aquilo ali não representava a realidade da coisa, né? Em 2017, então, eu conheci low carb. Né, e foi exatamente através do podcast do Dr. Souto e do Polesso, né, do Tribo Forte. Tem um amigo que mora em Natal, que era professor de biologia também, e ele postou na rede social dele que estava escutando esse podcast. Eu disse, cara, que interessante. Eu já tinha uma experiência com podcast, mas nada muito assíduo, né? Comecei a escutar e comecei a ficar completamente alucinado com a questão da evidência. Porque até então, tudo que eu tinha era pesquisa de internet rudimentar. Né? Blog, essas coisinhas. Quando você começa a se envolver com a low carb, é uma característica que eu acho muito legal, é o fato da gente ir mais a fundo na questão. Né? Eu acho que por ser um movimento menor, né, e que vai contra a maré, contra essa tribo de low fat que tem por aí, né, contra o mainstream, a gente acaba tendo que se aprofundar bastante para poder conhecer. Uhum. E então eu comecei a estudar em 2017, eu comecei a fazer low carb, né, comecei a fazer low carb. Na indústria de suplementos, eu tinha estabelecido uma meta de ganhar peso, eu tinha ido até 80 quilos de peso, eu tenho 1,72m, uhum, e hoje peso 70 quilos. Eu tinha ido até 80 quilos na época e, apesar de ter ganho peso, a minha composição corporal não estava muito legal, porque eu não cuidava muito dessa questão da alimentação. Né? Quando eu conheci low carb, então eu fiquei em paralelo nessa questão da indústria de suplementos e fazendo a low carb, eu acabei perdendo 10 quilos nessa brincadeira, né, que é o peso que eu tenho hoje. E agora a composição corporal foi que mudou drasticamente, porque eu saí de uma composição corporal de 27% de gordura. Bastante. Uma pessoa que tinha, né, uma pessoa que tinha menos de 40 anos de idade, é muita gordura. Uhum. Né? É, assim, quando você tá de roupa, você disfarça bem, né?
É, exatamente.
Você não aparenta que tá gordo. O pessoal olha assim e acha que você é forte. Mas quando você bota o calção de banho, aí o negócio fica crítico. Porque aí você vê banhinha sobrando por todos os lados. Então, eu saí de 27% para 10%, que é o que eu tenho de gordura hoje. Uhum. Né? Foi uma revolução. E apesar de ser fui muito criticado na época, inclusive dentro da empresa com a qual eu trabalhava, porque a linha da empresa é toda uma linha low fat. Os produtos, uhum, são todos low fat e high carb. Né? Uhum. Então eu fui muito criticado na época e isso acelerou a minha vontade de fazer nutrição e de enveredar para essa área. Né? Isso foi mais ou menos no começo de 2017, quando foi em julho, por volta do meio do ano, eu comecei a fazer cetogênica. Aí isso deu um boost na minha imunidade, melhorou muito o meu nível de energia, né? Vieram mais críticas, eu me desanimei mais um pouquinho ainda com a indústria de suplementos. Quando foi em fevereiro de 2018, isso praticamente foi uma guinada muito grande na minha vida, que foi quando eu entrei na faculdade de nutrição. E aqui, assim, apesar da gente saber que a faculdade em si, ela não te fornece muito, ela te fornece muitas ferramentas, mas no mundo de hoje, infelizmente, ela te fornece muito poucas ferramentas práticas. Uhum. Né? A gente aprende lá muita teoria, mas a maioria dos estudantes sai de lá sem saber o que fazer. Né? E a gente vê muito conhecimento, principalmente na nutrição, a gente vê muita coisa que é passada por conta de que foi falado por uma autoridade e essa coisa toda. Né? Então tem muita falácia de autoridade. Até hoje, eu ainda escuto dizer, por exemplo, que beterraba é uma boa fonte de ferro, que a gente tem que comer pelo menos 50% de carboidrato, porque senão o cérebro para, e por aí vai. Isso eu escuto sempre. Isso eu escuto sempre. Né? E assim, eu não discuto, eu rio por dentro, porque eu não como nem 10% de carboidrato, né? Então eu fico rindo por dentro, mas eu procuro não discutir, porque o meu objetivo é pegar o caminho, né? Me formar. Uhum. Então, quando foi em fevereiro de 2018, eu comecei a nutrição e, ao mesmo tempo, eu passei por uma transformação muito grande, que foi a eliminação dos doces na minha vida. Eu vinha seguindo a cetogênica, mas, de vez em quando, eu escapava nos doces. Existe uma espécie de uma compulsão, acredito que não seja genético, mas minha mãe também gosta muito de doce e eu sempre fui muito envolvido com doce. Pra você ter uma ideia, quando eu era adolescente, eu mamava uma lata de leite condensado assistindo Domingão do Faustão. Então, eu tinha essas, né? Eu sempre gostei muito de doce. Quando foi logo depois do carnaval de 2018, eu parei de comer doce por completo. E isso incluiu também os adoçantes. Né? Então, eu parei doce mesmo, total. Uhum. E, a partir daí, a minha vida deu uma transformada, porque eu comecei a perceber que eu poderia controlar mais essa questão da compulsão. Né? Eu ia para o aniversário, eu comia um brigadeiro, comia mais 30 depois. Uhum. Né? Então, aquela questão de coma com moderação, que é muito falada na faculdade, muito, muito, muito falada. Tem a questão da nutrição comportamental hoje, que é muito forte, que é você comer de tudo um pouco, não tem problema você comer. Cara, isso não funciona na prática. Uhum. Na prática, quando, quando você trabalha com a pessoa que é compulsiva, não adianta essa história de moderação. Né? É igual você chegar para um alcoólatra e dizer assim, beba com moderação. Ele não vai beber nunca com moderação. Tem que evitar o primeiro gole, do mesmo jeito que eu evito hoje a primeira mordida no brigadeiro. Né? Bom, eu consegui me livrar dos doces, eu passei 10 meses sem consumir absolutamente nada de doce. Né? E aí a minha compulsão ficou bem mais sob controle. Uhum. E eu comecei a carnívora em julho de 2018, bem no meio desse processo de eliminação dos doces. Né? Fiz um bom tempo de carnívora assim, bem estrita. Né? Hoje a minha alimentação é 90% carnívora. Eu só saio da dieta carnívora quando eu estou com minha namorada, que não é carnívora, e ela é chefe de cozinha. Uhum. Então, de vez em quando ela faz umas tortas, uns vegetais assim, mais bem diferentes e tal. E aí eu como porque... Eu acho que aqui a gente veio para somar e para agregar, e a gente não está na religião da comida como os veganos estão. Uhum, né?
Exatamente.
Tá assim, né? Então, eu trato comida como a nutrição realmente. Então, bom, esse é mais ou menos aí como eu cheguei até essa questão da nutrição. Hoje eu faço nutrição presencial, eu estou no quinto semestre, né? Me formo no final do ano que vem e estou animado em entrar no campo de batalha realmente para ajudar as pessoas a terem um melhor resultado, a mudarem o estilo de vida, principalmente, que eu acho que é o mais importante.
Realmente, a faculdade, ela dá para a gente algumas ferramentas, como você trouxe, né? Ela é necessária a nossa formação para ter o registro, o diploma, mas isso. Na medicina eu vivi a mesma coisa, né? De ter uma faculdade ali que te dá pouca coisa funcional, pouca coisa que vai, de fato, ajudar o paciente. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, a educação no mundo, ela tá em crise, né? A gente vê o tanto que o mundo mudou nos últimos 100 anos e a educação tá igual. A educação ainda é sala de aula, quadro, apresentação, prova, decore, responda o que o professor quer ouvir, né? Então, de fato, assim, a educação, ela tem que mudar e eu valorizo muito essas iniciativas como a sua, né? E várias outras pessoas que a gente conhece que tem essa história também, de virarem questionadores, né? Muitas vezes engolir seco, aceitar uma coisa ali que aprendeu na faculdade, não discutir, sabendo que a verdade é outra e que cedo ou tarde ela vai acabar prevalecendo, né? Provavelmente quando eu conheci a low carb era motivo de piada, era coisa de doido. 2013. E hoje já, e desde aquela época, né? A gente já sabia que ela era ótima para controle de diabetes, diminuir resistência à insulina. E para a saúde de uma forma geral, né? E hoje tá nas diretrizes já de controle de diabetes, tudo. A mesma entidade que falava que era perigoso, que ia te matar, tá falando que é a principal intervenção terapêutica, não farmacológica, né? Para tratar uma resistência insulínica. Mas enfim, vamos falar sobre o nosso tema, né? Que é a alimentação ancestral. O que seria isso, alimentação ancestral? O que a gente tem que entender sobre a evolução do ser humano?
Cara, é assim, um dos benefícios que eu tive, que eu tenho hoje por ter estudado biologia antes, é justamente essa questão da evolução. A grande maioria dos profissionais da área de saúde não tem absolutamente nenhuma noção sobre a questão evolutiva. Não sabe como acontece o processo evolutivo. Infelizmente, quando você vai pesquisar na internet e vai verificar a coisa, tem muitos conceitos equivocados, né? Então... Esse background que eu tive na biologia me ajudou bastante. Né? E eu vejo hoje que é uma lacuna muito forte na formação do profissional da área de saúde. Por quê? Porque quando você entende de evolução, quando você começa a perceber como a evolução funciona, você passa a entender como é que acontecem os processos fisiológicos dentro do nosso corpo. Né? Então, a evolução ela acontece através de pequenos incrementos. Ela não acontece de uma vez, porque quando você bota a evolução do ser humano, por exemplo, na internet, vai aparecer aquela imagem clássica do macaco andando e se transformando em um ser humano. Né? Uhum. E isso passa uma ideia completamente equivocada. Né? Vide as perguntas que a gente vê, por exemplo, se a gente evoluiu do macaco, por que ainda existem macacos? Uhum. Né? Então, essa é uma pergunta que não faz nenhum sentido para a pessoa que entende do processo evolutivo. Né? Uhum. Tem um biólogo húngaro chamado Teodosius Dobzhansky, que ele tem uma frase que é a seguinte: nada na biologia pode ser analisado se não for à luz da evolução. Uhum. Então, tudo que a gente vê na biologia tem esse aspecto evolutivo. Você vai analisar uma rota metabólica, você tem que entender de onde veio aquela rota metabólica que está estabelecida. E como a revolução ela acontece de pequenos incrementos que acontecem ao longo de milhares, centenas e milhares de anos, então o que acontece? Você passa a entender que determinadas modificações que nós observamos no ambiente em curto espaço de tempo, a gente não está adaptado para ela, não estamos adaptados para ela, e por conta de diversos fatores extra, né, fatores externos, como por exemplo pressão financeira, política, lobby e tudo mais, a propaganda, marketing, as pessoas acabam acreditando que a coisa sempre foi daquela forma, né? A gente vai citar vários ao longo do nosso podcast, mas é fácil de entender isso quando você pega, por exemplo, uma alteração como os óleos vegetais, né? Uhum. Os óleos vegetais, né? Esses óleos de milho, soja, canola, semente de girassol, semente de algodão, né? São óleos que eles não existem na natureza tão concentrados como óleo. Né? Uhum. Basta você lembrar da última vez que você comeu uma espiga de milho. Você não ficou com a boca toda oleosa.
Uhum,
né? Então, você imagina a quantidade de milho que precisa ser utilizado para extrair aquele óleo. Então, é um óleo que não existe de forma natural, que surgiu ao longo do início do século passado, né, do século XX, e a gente hoje tem como um produto, um alimento que está presente praticamente, eu diria que está presente em pelo menos 90% da mesa das pessoas no mundo todo, e é tido como se fosse sempre sido dessa forma.
Sim.
Né? E enquanto o nosso corpo ele não está preparado para isso. Né? Então, esses pequenos incrementos é o que possibilita a evolução, e é a partir daí que eu faço essa abordagem da nutrição ancestral, que é justamente para que a gente possa entender como é que funciona realmente o organismo e qual seria a melhor dieta, né? a melhor estratégia adaptada para isso.
Cara, que interessante. Porque uma coisa que você falou é muito lógica, né? Faz todo sentido. Não teve uma coisa aí que você falou que não seja extremamente lógica, né? O fato de tudo só fazer sentido sob a luz da evolução. O fato de eles tentarem naturalizar alguns alimentos que não são naturais, né? E é aquilo, quando você tenta naturalizar um alimento que não é natural, então esse consumo excessivo de soja, de óleo de milho concentrado, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Eu já comi milho, bolo, pamonha, tudo que for de milho e minha boca não fica oleosa, né? Então, tem que concentrar muito grão ali para realmente tirar o óleo. Eu nunca tinha pensado sobre esse ponto, faz muito sentido. Isso já é um indício de que não é uma coisa muito natural, né? Mas
exatamente.
Me incomoda essa tentativa, né? Movida por interesses financeiros, de tentar naturalizar aquilo que não é natural. E essa tentativa, ela consegue enganar nosso cérebro, né? As pessoas conseguem achar que aquilo é natural, mas não engana o nosso corpo. O nosso corpo ele vai continuar sofrendo com aquilo. Né? Então, você pode até enganar a psicologia da pessoa, falando, não, isso aqui é um alimento natural, é saudável, é um grão, uma soja. Mas o corpo da pessoa não vai conseguir... aquilo vai fazer mal pro corpo da pessoa, né? Não vai conseguir fazer com que aquilo seja uma coisa que haja naturalmente no nosso corpo. Naquela quantidade, isso. Naquela concentração. É engraçado também. Eu tinha uma professora na medicina do esporte e ela era totalmente a favor dos carboidratos, né? No esporte, na nutrição esportiva, isso é mais comum, né? Porque ainda tem essa questão de que o atleta precisa de carboidrato para ter desempenho, para ter ganho de massa, para ter explosão. Isso fica para um próximo assunto, porque senão a gente entra numa outra discussão. Mas ela falava que o ser humano começou a comer mais carboidrato de 10 mil anos para cá, né? A partir do momento que ele desenvolveu a agricultura, antes comia mais era caça, era o que ele achava na natureza. A partir do momento que ele desenvolveu a agricultura, começou a plantar mais trigo, mais soja, mais grãos e, naturalmente, começou a comer mais carboidrato. E ela falava que 10 mil anos foram suficientes para o nosso metabolismo, para a nossa fisiologia se adaptar totalmente ao consumo de carboidratos. Eu queria saber, né, do seu ponto de vista que estudou biologia, o que são 10 mil anos dentro de uma perspectiva evolutiva de milhões de anos? É relevante? A gente consegue ter essa adaptação toda?
É fácil da gente fazer, não precisa nem a gente usar muito de raciocínio biológico, a gente pode fazer uma conta simples, né? O que é que 10 mil anos representam em 2 milhões de anos, que é o tempo que a gente tem, né? O gênero Homo, ele tem em torno de 2 milhões de anos no planeta. Né? Nós, Homo sapiens, temos em torno de 300 mil anos. Uhum. Se a gente pegar o gênero Homo, são 10 mil anos em 2 milhões, é uma fração muito pequena. Né? É uma fração um pouco maior se a gente pegar em 300 mil anos, que é o nosso processo evolutivo como Homo sapiens. No entanto, é muito pouco tempo. Né? A última vez que eu li a respeito disso aí, a estatística mostra que as mudanças genéticas acontecem na casa de 0,5% a cada 100 mil anos. Então é muito pouco. Se você pegar o material genético de um ser humano e o material genético de um chimpanzé, nós somos 99,8% iguais. Então, quer dizer, veja só que 0,3% faz uma diferença enorme quando você pensa dessa forma. É lógico que aqui eu não estou levando em consideração os fatores epigenéticos, os fatores de microbiota, não estou levando em consideração nada disso, que também são muito importantes. E a alimentação envolve, vai mexer justamente com isso também. Né? Mas há 10 mil anos, se a gente colocasse em termos de relógio, né, 10 mil anos significaria os últimos 2, 3 minutos da nossa existência. Uhum. Né? Enquanto nós pegamos um dia de 24 horas, né, sem transformar toda a evolução em um dia de 24 horas, nós passamos a grande maioria do tempo, a maior parte, a extraordinária maior parte do tempo, nos alimentando de uma forma e nos últimos 3 minutos nós resolvemos mudar. Uhum. Né? E aí essas mudanças têm resultado no que a gente está vendo. Tem um autor que eu gosto muito dessa parte evolutiva, chama-se Richard Dawkins. Ele tem vários livros muito bons, um deles chama-se O Relojoeiro Cego. Nesse livro, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que é, ele faz a comparação para que a gente possa entender um pouco sobre essa questão evolutiva, porque é muito difícil para um ser que vive, sei lá, 100 anos, como é o nosso caso, entender um processo que dura 1 milhão de anos. Uhum. Né? Porque é muito complicado de você entender quando você tem uma vida tão curta, aonde para você, por exemplo, atravessar a rua, aquele processo de 1, 2 segundos, é um processo que é muito pouco, mas se você pensar em um organismo que evoluiu ao longo de milhares e milhões de anos, né? Se você pensar, por exemplo, num organismo que vive, vamos dizer, 5 mil anos, ele ficaria meio reticente em atravessar a rua, porque a possibilidade dele morrer atravessando a rua seria muito maior, por conta justamente do período de vida que ele tem. Né? Então, é difícil para a gente, como ser humano, entender isso, e eu compreendo que a maioria das pessoas ignora isso aí, às vezes até de forma consciente, como se isso não fosse importante. Né? Mas é tão importante que a gente está vivendo hoje uma epidemia de obesidade e de doenças crônico-não transmissíveis, que é terrível. Né? Então, esses 10 mil anos não significa nada. A coisa é tão assim que se a gente tivesse homens de Neandertal ainda vivos hoje, eles estariam circulando aqui ao nosso redor e a gente nem saberia que eles eram homens de Neandertal, Homo erectus, né? Porque eles eram muito parecidos com a gente. E era outra espécie totalmente diferente, convivemos e dizimamos eles porque eles não tinham as mesmas habilidades que a gente. Né? Então, fica muito claro que essa questão ancestral, essa questão evolutiva é uma questão importante.
Não, com certeza. E não é coincidência, né, ter surgido esse tanto de doença crônica nos últimos anos, principalmente mais recentemente. Né? Então, Henrique, por décadas a gente vê dietas surgirem, dietas morrerem. Na sua opinião, qual que é a melhor forma de se alimentar? Qual que é a forma para a qual o nosso corpo está mais preparado? Né? Que tipo de alimento? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Essa é a pergunta de US$1 milhão, né? A pergunta para... bom, assim, se a gente tomar por base o nosso processo evolutivo, a gente tem que procurar fazer uma retrospectiva, né, e tentar entender como é que esse processo evolutivo aconteceu para que a gente possa chegar na nossa alimentação. Infelizmente, a gente não tem uma máquina do tempo. Né? Que seria muito legal se a gente pudesse voltar e olhar como esses caras faziam. Então, a gente tem que inferir determinadas coisas através das análises que nós fazemos do que chega para a gente, que são os fósseis dessas criaturas, né? desses ancestrais que viviam há alguns milhões de anos atrás. Né? Então, a forma para a gente entender isso... Bom, de antemão, já dá para a gente... tecer alguns comentários. Né? Eu sei que a gente vai falar mais sobre isso um pouquinho lá na frente, mas já dá para a gente tecer alguns comentários. Uma dieta que envolva alimentos o minimamente processados possíveis ou não processados de preferência, ela vai estar mais em consonância com o nosso corpo do que uma dieta de ultraprocessados. Uhum. Né? Isso aí não há dúvida com relação a isso aí, e eu acredito que isso aí é um ponto pacífico entre toda a comunidade de nutricionistas, de médicos, e né, que aborda essa questão da saúde, né, que é alimentos minimamente processados ou alimentos não processados. Né. É lógico que isso aí envolve uma mudança bem, bem interessante, porque passaria a modificar a forma como você faz compras, né? Porque no supermercado você tem muitos alimentos processados e a quantidade aonde você tem a quitanda, né, a feira e o açougue são sempre coisas menores, né? São sempre é mais restrito, você não tem tanta diversidade. Né? E a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, que eu acho interessante, da forma como o nosso cérebro é hackeado pela indústria para que a gente possa comprar os processados. Mas, bom, então a gente deve verificar essa questão dos alimentos minimamente processados e procurar entender como é que a gente se alimentava no passado. Isso é feito através de diversas ferramentas. Uma delas é da análise que é feita através da composição dos ossos que a gente consegue ter até hoje, dos fósseis que a gente consegue ter até hoje. Pode ser feita uma análise através da composição dos isótopos de nitrogênio, né, que mostra em que nível da cadeia alimentar a gente estava, né? E a gente também faz uma análise de outras condições que podem ter por lá e, é lógico, uma análise anatômica também, né, dentro do contexto histórico. Isso já está bem estabelecido dentro da antropologia em termos de como a gente chegou até aqui onde a gente está hoje. Né? Então, isso aí é um fato que já está bem estabelecido. Bom, existem diversos pontos que a gente acabou perdendo ao longo desse processo evolutivo. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de metabolizar o ácido úrico, que é produzido através do metabolismo da frutose. Né? E isso foi uma perda bem antes da gente ser primata. Né? Foi uma perda uns 14 milhões de anos atrás ou mais. E essa perda do gene para processamento da frutose possibilita o acúmulo de ácido úrico no nosso corpo. Mas ela foi muito importante na época para a gente poder acumular gordura, porque a frutose estimula a deposição de gordura. Então, numa época onde você tinha muita fome e onde você não tinha a abundância de alimentos que a gente tem hoje, a gente acabou tendo essa perda que proporcionou uma sobrevivência maior. Né? A evolução e a natureza nunca podiam imaginar que a gente ia estar praticamente nadando no mar de frutose no futuro, né? Que é o que a gente tem hoje quando a gente pensa em bebidas açucaradas, o excesso de frutas e tudo mais, né? Mas é só para você ter uma ideia de que a melhor forma de você analisar o que a gente deve comer e a frequência com que a gente deve comer é analisando os nossos antepassados.
Muito bom. E você citou frutose, né? Mas quais são os tipos de alimentos, então, que os nossos antepassados consumiam mais? Em que quantidade eles consumiam esses alimentos? E, principalmente, com que frequência, né? Eu sei que eles não tinham relógio para comer de 3 em 3 horas. Então, já jogo essa aí. Você acha que faz sentido a gente ficar muito preocupado com essa questão da frequência alimentar? Ou o jejum, ele seria fisiológico? O que você acha?
Bom, com toda certeza a gente não tinha relógio, a gente não sabia nem se orientar em relação ao sol. Né? A gente sabia que tinha noite, que tinha dia. Para essa nossa faixa, né, equatorial, dias mais ou menos equivalentes, né, para as faixas mais temperadas, noites maiores ou dias maiores, dependendo da época do ano. Mas o que é fato é que a gente se orientava pela luz solar em relação ao nosso biorritmo, né? Nossa capacidade de interagir com o ambiente. E o nosso ciclo circadiano, ele evoluiu de acordo com essa estratégia. Né? A gente aprendeu a trabalhar com o que a gente tinha e a dormir no momento adequado. Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo aqui equatorial, que é, se a gente pegar aí, a gente pega também a África subsaariana, né? Então, a gente tem mais ou menos o berço da nossa civilização, né? da evolução dos primatas, foi por aí. Então, o que é que a gente tem? Dias de 12 horas, noites de 12 horas. Né? Bom, se a gente pensar em um ambiente onde você não tem abundância de alimentos, você não tem televisão, você não tem absolutamente nada para fazer à noite, a não ser namorar e dormir, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai namorar e dormir. Então, você acorda normalmente quando o sol nasce, né? 5, 6 horas da manhã, e quando você acorda, você não tem uma geladeira ou um micro-ondas para você abrir e esquentar a comida. Uhum. Né? Você não tem comida. Né? A gente, os processos de conservação de alimentos, eles surgiram bem depois na escala evolutiva. Então, se você não tem comida, o que é que você tem que fazer? Independente de você ser herbívoro, independente de você ser carnívoro, de você ser onívoro, você tem que sair atrás de comida. Então, você comeu a sua última refeição, foi na noite anterior, e você agora vai procurar comida. Então, aí nós já temos duas coisas interessantes para abordar. Primeiro, jejum. E segundo, treino em jejum. Uhum. Que a gente chama de treino hoje. Mas naquela época era sobrevivência. Eu precisava ir procurar alimento, né? Eu precisava andar, me deslocar, caçar ou colher algum alimento que tivesse de origem vegetal. Eu precisava fazer esse deslocamento. Logo, eu tinha que gastar energia antes de comer. Então, o treino em jejum, né, a atividade física em jejum e o próprio jejum, eles são extremamente fisiológicos, do ponto de vista evolutivo. Porque a gente faz isso desde sempre. Uhum. Né? Muito bem. Então, encontrou comida, volta para a tribo, né, onde vai dividir a comida com todos. Tem várias coisas muito interessantes em relação a isso aí. Primeiro, uma das características mais interessantes da gente foi que a gente aprendeu a caçar em grupo. A gente nós não somos caçadores solitários, né? Nós não somos caçadores que atuam em grupo. Então, por exemplo, é muito interessante. Se você pensa numa megafauna, se você pensa num mamute de 5 mil quilos, né? Ou até mamíferos maiores, você pensa assim, como você pode matar um animal desse? Uhum. Bom, matar é uma coisa, mas para você caçar é muito fácil. Você só precisa, tá vendo isso aí, tem um antropólogo israelense chamado Mick Bendor, ele tem uns artigos muito legais escritos no blog dele, tem alguns publicados em jornais científicos também, que ele fala que só precisam duas pessoas. Uma pessoa para atrair a atenção do mamífero e uma segunda pessoa que corta tendões especiais nas patas do mamífero. Uhum. Então eu jogava dois batedores na frente para ir caçar. Depois que esse mamífero estivesse no chão e não conseguisse mais se levantar, a equipe vinha para fazer para fazer o butcher, né? Para fazer a destrinchar toda aquela caça. Uhum. Mas isso tudo era feito em jejum, porque eu não tinha comida, não tinha comida no dia anterior. Tá entendendo? Então, isso quando você tinha caça. E no dia que você não conseguisse caçar?
Uhum.
Né? Porque aqui é assim, se você não sair para jantar fora, você pede em casa. Então, você sempre tem a opção. Mas e naquela época que você não tinha essa opção? Como você ia fazer? Né? Então, o que acontece é que essa falta de comida era muito mais comum do que a ausência de comida, do que a presença de comida. Né? Então, você tinha períodos de escassez misturados com raros períodos de abundância. E esses períodos de abundância eram períodos onde você tinha uma disponibilidade alimentar muito específica. Por exemplo, você não ia ter vamos imaginar aqui no nosso Brasil, você não ia ter todas as frutas que você tem no supermercado o ano todo. Né? Porque hoje você vai ao supermercado, de máscara, claro, mas você vai ao supermercado, mas você chega lá, você tem frutas de várias nacionalidades e de várias épocas do ano. Você não encontra isso e assim, é interessante porque quando você fala sobre frutas, você toca, parece que numa espécie de um nervo exposto dos nutricionistas, né? Você não pode falar mal de fruta, porque Exatamente. Se você falar mal de fruta, é um problema. Mas se você parar para pensar, mesmo que as frutas fossem iguais às frutas que a gente tem hoje, e a gente sabe que não eram, você não tinha essa quantidade de fruta que você tem. Para você conseguir fazer um copo de suco de laranja com 4 laranjas na época pré-histórica, onde a gente viveu a maior parte do tempo, era uma raridade. Né? Então, nesse período, João, a gente desenvolveu algumas coisas interessantes. Primeiro, essa predileção pelo açúcar. Essa predileção ela foi desenvolvida aí. Né? Essa predileção pelo sabor doce ela foi desenvolvida nessa época. Porque a partir do momento que eu tenho acesso a esse sabor doce, eu já sei o quê? Eu já sei que esse sabor doce me conecta com uma boa fonte de energia, uma boa fonte de ganho de gordura, e esse ganho de gordura vai me preparar porque eu não sei se tem comida amanhã. Então imagina você na selva, encontra um pé de manga repleto de manga madura. Realmente você vai sentar debaixo desse pé e só vai sair de lá quando você estiver torto de tanto comer manga. Não é verdade?
Interessante.
Você não vai ficar, não, peraí que eu vou guardar essa. Não, você vai chamar a tribo toda e vai todo mundo fazer a festa. Porque você sabe que você não tem certeza do que vai acontecer no momento seguinte. Né? Então, Eu acredito, esse é um dos fatores que eu acho que é mais importante hoje, é a gente ter certeza na próxima refeição. Algo que não existia, não existiu durante todo o nosso processo evolutivo até 10 mil anos atrás. Né? Então, a gente não comia com frequência, a gente usava o jejum, a gente tinha um metabolismo em jejum muito comum. Na realidade, pelo que eu imagino, a gente fazia mais jejum do que o que comia. Né? Por conta da escassez alimentar, que era um período muito maior. E se você sair, eu gosto muito do trabalho do Paul Saladino, né? E ele comenta muitas vezes que ele gosta de fazer caça lá nos Estados Unidos. Né? E ele comenta que muitas vezes quando ele vai caçar, e eu tive conversando com um amigo meu que é do Exército, que ele faz essas expedições com o pessoal para treino, uhum. E ele disse, Henrique, ninguém encontra fruta no mato, não. Quando você encontra, a bicha é azeda e praticamente incomível, porque você está acostumado com o doce das frutas do supermercado. Né? Então, a gente tem essa visão de que frutas são coisas que extremamente saudáveis, mas as frutas que a gente tem hoje elas são muito diferentes do ambiente que a gente tinha há, sei lá, 500 mil, 600 mil anos atrás. Né? Então, a gente fazia jejum, a gente comia muito pouco, a gente provavelmente não ficava totalmente saciado, porque a gente dividia comida com a tribo, né? E, nesse momento, a gente desenvolveu os nossos sensores, que, infelizmente, hoje eles estão mascarados pela alimentação moderna, uhum. Né? Que é o sensor de fome e o sensor de saciedade. Uhum. Né? Nessa época de quarentena, então, todo mundo está confundindo tudo com fome, né?
Exatamente.
Ansiedade com fome, estresse com fome, né? Tristeza com fome, depressão com fome, felicidade com fome. E é engraçado porque tudo isso tem uma origem evolutiva. Se você pensar em comida, você pensa em socialização. Quantas vezes, João, você foi, saiu da sua casa para um restaurante para comer sozinho? Você não tem essa vontade. Não, você tem vontade de sair para comer com os amigos, para comer com a esposa, para comer com a família. Né? A comida está muito íntima com a socialização. Por quê? Porque era justamente no final da tarde, né? No cair da noite, aquela fogueira montada lá na frente, a aldeia toda reunida ao redor daquela fogueira, né? Todos os machos, todas as fêmeas estavam lá celebrando o dia de caça que foi positivo. Uhum. Tá entendendo? Então é isso que a comida é pra gente. A comida é uma questão muito forte de comemoração. O problema é que hoje a gente, naquela época, eu comemorava porque era para comemorar, porque tinha pouca comida. Né? Hoje a gente tem tanta comida que não há necessidade de você comemorar a questão da comida, mas a gente acaba comemorando outras coisas.
Né? Muito bom, cara, muito interessante. Você tocou em vários temas legais que dá pra gente pensar muito, né? É questão essa da origem ancestral desse hábito, né, social de comer. Eu nunca tinha parado para pensar assim, mas é muito mais do que uma simples necessidade fisiológica de nutrição. Né? Está entranhado na gente já essa questão social da comemoração. Essa questão das frutas...
Essa questão, João, desculpa te interromper só um instante. Essa questão social, eu tenho uma amiga psicóloga que trabalha com essa história de compulsão também, e ela fala que a diferença entre comer e se alimentar. Uhum. Ela diz que comer é essa questão só de pegar o alimento e botar direto à boca, né? E que se alimentar é essa questão que tem mais esse cunho social, sensorial. E a minha namorada, a Gabi, ela falou uma coisa muito interessante uma vez num post que eu coloquei. Ela disse que para ela, a comida, ela tem um sentido tão assim importante do ponto de vista cultural, que ela sente aquela receita que ela vai fazer, ela começa na hora que você vai escolher os ingredientes no supermercado. Quer dizer, o ato de você escolher o ingrediente lá no supermercado compõe todo um ritual que culmina com a receita. Tá entendendo? Então, realmente, a comida ela tem esse apelo muito grande, né, pra gente.
Muito interessante. E um outro aspecto que você falou, inclusive você cita ele no seu e-book, né, o Cozinha Ancestral, eu vou deixar ele no link aqui do podcast para quem quiser baixar, eu recomendo. Esse é um aspecto que você cita lá, o fato das frutas serem muito diferentes das frutas de hoje em dia, né? As frutas do passado é uma coisa natural. O ser humano ele começou a cultivar aquelas frutas que eram mais doces, aquelas frutas que eram maiores, né? Então, não existia um morango na natureza. Existia uma frutinha azeda lá, pequenininha, né? Não existia uma manga gigante, não existia uma mexerica pocã daquelas grandonas. Isso por motivos comerciais, né? Ao longo dos últimos séculos, o ser humano foi desenvolvendo que, ó, tem uma aceitação melhor no mercado, essa fruta maior, essa fruta mais doce, então vamos vender, né?
Exatamente. A gente chama isso aí na biologia, João, de seleção artificial.
Seleção artificial.
Tem a seleção natural, que é gerada na própria natureza, que são as pressões ambientais, e a seleção artificial somos nós selecionando aquilo que a gente quer.
Exatamente. E daí a gente entra nesse preconceito, né, na nutrição e na medicina também, de que se a fruta é saudável, se a fruta pode comer. E já me envolvi em algumas discussões por causa disso, né, porque eu já vi uma pessoa falando, se a fruta é bom. Era o justificativo. Ela não precisava explicar por que comer muita laranja era bom ou ruim, não. Se a laranja é fruta, se a fruta é bom. Acabou aí, né? E tem muita gente que ainda tem essa ideia que tem que comer muita fruta, né? A fruta, assim, tem o papel dela, mas não é um papel de protagonista na nossa dieta, na minha opinião. Isso nos leva à próxima pergunta que eu separei aqui para você, de acordo com o que você falou. Me parece que a alimentação moderna não está de acordo com aquilo que o nosso corpo evoluiu para fazer. O que você acha disso?
Exatamente. Aí a gente entra num descompasso entre o que a gente come e como o nosso corpo deveria ser alimentado, né? Para te responder essa pergunta, João, vou te falar um pouquinho sobre como é que houve a evolução do processo de alimentação, tá? Todo o processo, nós como primatas lá, se a gente voltar aí pelo menos uns 6, 7 milhões de anos atrás, não existia ser humano, não existia o gênero homo, tá? Uhum. Nós éramos primatas que estávamos nas árvores, na savana, na floresta africana. Uhum. De acordo com alguns estudos geológicos, houve deslocamento de placas tectônicas nessa época, e esse deslocamento ocasionou uma disrupção no ambiente daquele lugar. E as plantas, que eram plantas altas, grandes, frondosas, onde a gente vivia como primata, elas começaram a ficar mais raras. Então, teve um grupo de primatas que foi obrigado a ir para o chão, né? Então, esse grupo, essa pressão evolutiva, acabou levando... Aí, quando eu falo assim, foi obrigado a ir para o chão, parece que aconteceu, de repente, a árvore desapareceu e o bicho caiu no chão, né? Não é assim. Ao longo de alguns milhares de anos, eles foram transicionando para chegar ao chão. E aí, chegando ao chão, você tem uma quantidade de vegetação menor, que é a savana africana, como a gente conhece hoje. Uhum. E aí você acaba começando a ter outros tipos de possibilidades alimentares. Como, por exemplo, você deixar de comer folhas, que você acaba tendo que comer o tempo todo, porque ela não tem uma densidade nutricional muito alta. Uhum. Né? Se a gente observar gorilas, chimpanzés, que comem folhas o dia todo, eles passam praticamente 80% do dia deles só comendo, só mastigando. Uhum. Né? E eles têm diferenças muito gritantes em relação à anatomia, como aquele barrigão, que é justamente para comportar o intestino grosso bem grande, uhum. né? Que é a parte onde há a fermentação das folhas. Porque, na realidade, o gorila, por exemplo, ele não se alimenta da folha. Ele bota a folha para dentro, a bactéria fermenta essa folha, libera substâncias com aminoácidos e ácidos graxos que ele vai absorver. Então, lá dentro ele é um carregador de bactéria para poder se alimentar, né? Então, quando a gente caiu, o que é que acontece quando a gente caiu? Quando a gente saiu do topo das árvores e fomos para o chão, a gente começou a ver que tinha outras possibilidades, como, por exemplo, aquela carcaça de bicho morto que aquele tigre dente-sábio, que aquele leão tinha acabado de comer. Então, quando a gente começou a tocar nesse tipo de alimento, foi o primeiro grande salto qualitativo que a gente tem. Do ponto de vista alimentar e do ponto de vista cerebral. Aí a gente está mais ou menos na época do Australopithecus, né? Há cerca de 2 milhões de anos, 3 milhões de anos atrás. E a gente tem a Lucy, que é o Australopithecus mais conhecido, né? Que é aquele fóssil que foi encontrado. Muito bem. Então, nessa época, nós éramos o quê? Nós éramos do inglês scavengers, né? A gente era os comensais, a gente comia resto. Então, a gente ficava na espreita. Quando o grande carnívoro, que era o topo da cadeia alimentar, fazia sua caça, ele se fazia o banquete com a parte que interessava para ele e a gente ia para o resto. Então, esse foi o primeiro grande salto. O segundo grande salto aconteceu por quê? Quando eu passei a comer alimentos de origem animal, eu passei a ter acesso a alimentos de alta densidade nutricional. Alimentos que têm não só muita nutrição, mas também uma alta densidade energética com a gordura. Plantas são muito pobres em gordura, né? Então eu tenho uma ingestão muito baixa de energia. Tenho que comer muito volume de planta para obter um pouco de energia. Já animal não, animal eu como um pouquinho, eu já tenho muita energia. Então esse aporte energético possibilitou uma evolução cerebral. É a teoria dos órgãos do... Como é que chama, meu Deus? A teoria da economia de energia de acordo com o órgão. Eu vou já lembrar o nome da teoria, eu já falo para vocês. Mas o que acontece é o seguinte. O intestino é um órgão que gasta muita energia. Né? Então, a gente, nesse momento, começou a ver uma diminuição do tamanho do intestino, principalmente do intestino grosso, que era onde tem a maior quantidade de bactérias, e um aumento do cérebro. Né? Então, esse tecido cerebral que gasta muita energia, ele começou a ter esse aporte energético quando a gente começou a comer os restos dos animais. Né? E com um cérebro maior, uma capacidade cerebral maior, vem mais habilidades. Então, aí começam a surgir uma melhoria nas habilidades de comunicação, nas habilidades de composição e de produção de ferramentas. Né? Uhum. Então, eu começo a perceber o ambiente de forma diferente. E aí, eu tenho aí uma pedra que agora me possibilita quebrar um osso. E aí surge uma outra gama que o carnívoro não tem capacidade de pegar, porque ele não tem capacidade de quebrar o osso. Então, aquele osso está intacto lá, está sem carne, mas dentro do osso tem uma substância maravilhosa, que é a medula amarela. Uhum. E a medula amarela é extremamente rica em energia. Uhum. Né? Então, veja como uma coisa leva a outra. Né? O advento da carne, né, da gordura animal, aquele restinho que sobrou lá, possibilitou a melhoria da nossa capacidade cerebral, que possibilitou o surgimento de ferramentas que possibilitou a gente conquistar mais energia através do consumo da medula óssea amarela. E aí a gente tem mais energia chegando, a possibilidade de você desenvolver melhores ferramentas e aumento da capacidade cerebral. E aí vem o terceiro fato marcante nesse processo, que é o advento da caça. Porque agora, se eu tenho ferramentas mais interessantes, eu tenho também a possibilidade de caçar. E aí a gente deixa de ser um comensal que come resto, um scavenger, e a gente passa a ser um animal que tem acesso ao banquete daquele animal caçado. Então aí a gente entra com vísceras, a gente entra com um aporte energético absolutamente, absurdamente maravilhoso para o desenvolvimento. Então, mais ou menos assim é a sequência que a gente tem dentro do processo de evolução. Agora, existem coisas muito interessantes que aconteceram também ao mesmo tempo que nos proporcionaram isso. Por exemplo, nenhum outro primata tem a musculatura do ombro adaptada para arremessar coisas.
Interessante.
Né? Então, na medida em que a gente começou a desenvolver ferramentas, a gente começou também a adquirir outras habilidades que possibilitou a gente arremessar. E esse arremessar pode ser uma pedra, mas pode ser uma lança. Uhum. Né? Uma outra coisa interessante também, que eu estava escutando recentemente num podcast, e tem um estudo que mostra isso, um estudo antropológico, é interessantíssimo isso. Os outros primatas, todos têm a parte branca do olho, a esclera, né? Esclera, não é isso? Uhum. Escura. Enquanto nós, primatas, seres humanos, temos a parte branca do olho clara. E isso funciona para quê? Para que o meu companheiro que está do meu lado, caçando junto, ele saiba para onde eu estou olhando e aonde eu estou caçando. Porque nós estamos caçando em equipe.
Interessante.
Né? E aí, a partir desse momento, eu tenho como me comunicar apenas com o olhar, sem assustar a caça. Totalmente diferente, por exemplo, do primata que está em cima de uma árvore que não precisa disso. Né? Então, tem várias adaptações que começaram a surgir. E o quarto grande salto foi o advento do fogo. Né? Foi o fogo que possibilitou a gente a extrair ainda mais densidade nutricional daqueles alimentos de origem animal. Mas observe, João, que tudo isso aconteceu ao longo de milhões de anos. Uhum. Então, nós estamos muito mais adaptados a comer esta alimentação que eu estou citando agora do que arroz, feijão e macarrão, que surgiu há 10 milhões de anos. Uhum. O arroz e o feijão, há 10 mil anos, arroz e o feijão. Macarrão, então, nem se fala, é coisa bem recente. Né? Então, isso aí dá para a gente ter uma ideia de como a gente está nesse descompasso, né, do que a gente deveria comer para o que a gente come hoje.
Cara, isso, para mim, é um argumento... Acabou a discussão aí, né? Não tinha nem que discutir mais sobre dieta, alimentação. Ah, low fat, low carb, veganismo, vegetarianismo. Eu acho que a partir do momento que você olha para as coisas sob essa perspectiva evolutiva, fica tudo muito claro, muito evidente, muito óbvio, que é o natural, né? E outro tipo de alimentação não vai ser mais saudável só porque eu quero, né? Então, um hambúrguer de soja não vai ser mais saudável porque eu quero que seja. É uma dieta frugívora, uma dieta que ignora esses produtos de origem animal, que são muito densos nutricionalmente, né? Elas não vão ser... isso é negar milhões e milhões de anos de evolução, de história, de pesquisa, né? Então é uma coisa um pouco engraçada, porque eu sempre tive essa dúvida, eu acho que é a dúvida de muitos ouvintes, né? Sobre qual que é a alimentação ideal, qual que é a dieta melhor. Eu já fui para um lado, já fui para o outro, eu li uma coisa ali que me convencia, depois uma dieta diferente apresentava outro argumento e me convencia, daí aparecia um estudo ali e aquilo me convencia também. Mas a partir do momento que você começa a pensar do ponto de vista evolutivo, né? Aquilo que o nosso corpo já está acostumado a fazer por milhões e milhões de anos, acho que acabou a discussão, não tem nem o que conversar, né? Está muito evidente o que é mais saudável, o que é natural e o que não é tão mais saudável, que já é um pouco artificial.
Já é uma derivação, né?
Uma derivação, é. Henrique, mas se essa dieta é melhor, por que o homem das cavernas vivia menos? O homem das cavernas, ele tinha doenças por causa do estilo alimentar dele?
Ótima pergunta. Bom, para responder a essa pergunta, João, a gente precisa entender o que é que está acontecendo hoje do ponto de vista de que possibilitou a gente chegar a essa expectativa maravilhosa de vida que a gente tem, né? Porque se a gente parar para pensar, a nossa expectativa de vida hoje, ela chega na casa dos 70, em média mundial, 75 anos, né? 75 anos por aí. Com alguns países, algumas regiões específicas, com expectativa de vida muito maior, né? Mas os homens das cavernas, eles não tinham uma sobrevida muito grande, mas não era porque eles se alimentavam dessa forma e essa forma era ruim para eles, né? A gente tem que entender o seguinte: primeiro, a mortalidade infantil era muito alta, uhum, né? Então você, lembre-se que nós estamos numa época onde você não tinha televisão, não tinha nada disso. Então, sua única atividade com relação que não fosse relacionada a caçar e manter aquele pequeno grupo, era namorar e ter filho. Uhum. Que é, na prática, né, a gente, como ser humano, a gente atingiu um nível onde a gente tem métodos anticoncepcionais. Mas isso não existe no reino animal. Na realidade, isso não existe no planeta no que diz respeito à vida. Todo organismo visa se reproduzir o máximo possível. Uhum. Nós somos os únicos que temos meios contraceptivos que a gente utiliza, né? Porque dentro do processo evolutivo, a gente se reproduz, a população cresce, tem uma carência alimentar, uma doença, várias outras coisas que faz a população se controlar e a gente fica nesse equilíbrio. Nós somos os únicos animais que conseguimos romper com essa barreira. Nós vivemos num ambiente que não tem escassez alimentar e é onde a gente conseguiu se livrar de grande parte das doenças que mais matam quando a gente é criança, quando a gente é filhote, né? Então, a mortalidade infantil era muito alta. E a mortalidade infantil, ela puxa para baixo a expectativa de vida de forma bem enfática, bem significativa. Outra coisa importante que a gente também tem que levar em consideração é que hoje nós não temos a maioria das doenças infecciosas que existiam naquela época. Hoje nós temos sistema de filtragem de água, nós temos vacinas, nós temos medicamentos antibióticos e uma série de estratégias para que a gente possa se adoecer, ser curado daquela doença, uma doença infecto-contagiosa, né? Que são as doenças que mais matavam naquela época, né? Além disso, a gente tem uma situação onde a gente não precisa sair para caçar, nem precisa fugir de animais selvagens.
Exatamente. Né?
A gente, bom, até que a gente morre, atravessar a rua e um cara maluco atropela e tal. Mas a gente não precisa sair caçando, a gente não precisa, né? A gente vai, pega o carro, vai até a loja e compra a comida, ou liga e a comida chega na nossa casa. Então a gente não tem ferimentos de caça, a gente não tem infecção desses ferimentos, a gente não tem braço quebrado que não cicatriza, nada disso nós temos. Isso também puxa bastante a expectativa de vida lá para baixo, né? Outra coisa que a gente tem que levar, agora falando agora do nosso ambiente atual, a gente tem hoje uma medicina que é absurdamente fantástica. Essa semana agora eu estava lendo um post no Instagram que eu gosto muito, que é História em Imagens. Estava falando de um cara, alguma coisa Liston, se não me engano, que era o cara que amputava uma perna mais rápido. ele tem o único caso registrado de uma cirurgia com 300% de mortalidade, porque ele foi amputar a perna do cara. Na hora que ele amputou a perna do cara, ele cortou os dedos de uma pessoa que estava assistindo, de tão rápido que era, e cortou um pedaço do casaco de uma outra pessoa que estava assistindo, que caiu morto do susto. Que e isso? O paciente também morreu. Morreu o paciente, morreu dos dedos, morreu esse. Eu falei, 3 mortes com uma cirurgia só. Então, quer dizer, se você pensa nessa medicina e você pensa na medicina de hoje, cara, é surreal. Uhum. É surreal você entrar dentro de uma máquina que faz uma tomografia computadorizada da sua cabeça. É muito, né? Então, você tem hoje a medicina com a gente chama de target medicine, né? Que é a medicina de precisão, uhum. né? Que você consegue desencadear processos no corpo e diagnosticar, você sabe disso mais do que eu, diagnosticar problemas de uma forma absurda, né? Você consegue ver partículas, você consegue ver células, você consegue detectar doenças ainda no início. Então, quer dizer, isso tudo aumenta a expectativa de vida. E aqui é uma coisa interessante que vale a pena a gente ressaltar. Eu sei que você fez um podcast com um cara que trabalha com longevidade, né? Uhum. E qual é o nome dele?
É, Dr. Vitor Paviani.
Dr. Vitor, pronto. E o Dr. Vitor falou uma coisa interessante. A gente distinguir qualidade de vida de expectativa de vida. Uhum. Porque uma coisa é você viver 100 anos, outra coisa é você viver 100 anos com qualidade. Conseguindo levantar da cama sozinho, conseguindo uhum. ir ao banheiro e se limpar. Porque as pessoas não pensam nisso. Tá
Exatamente.
Entendendo? Você é jovem, eu sou jovem, né? Relativamente jovem, mas as pessoas elas não pensam nessa questão. Porque você, depois que você passa da determinada idade, tudo se torna um esforço grande. Levantar da cama, né? Colocar uma colher de comida na boca, se limpar quando vai ao banheiro. Tudo isso é importante a gente ver. E você não vai querer depender de outras pessoas. Então, aí é onde entra a qualidade de vida. Né? Então, a nossa expectativa de vida aumentou. A medicina é um negócio maravilhoso em termos de diagnóstico, em termos de cirurgia. A gente tem cirurgia robótica hoje, uhum. onde o cara parece que está jogando PS4 e está operando, né? E tá operando o paciente. Eu acho isso maravilhoso, né? E isso tudo aumentou a nossa expectativa de vida, mas infelizmente a gente não ganhou qualidade de vida, né? A gente ganhou uma sobrevida maior, mas nós estamos adoecendo mais, estamos morrendo de câncer, estamos morrendo de doenças cardiovasculares, que são doenças praticamente ausentes nos homens das cavernas. E por que eu estou dizendo isso? Porque as populações que existem hoje, que conservam o modo de vida ancestral, elas têm muito pouco dessas doenças. Né? Então, a gente pode citar várias tribos. Os Kitavanos na ilha de Kitava, os Maasai, né, os Tokelau. Todos esses povos, eles têm uma vida muito mais tranquila. Então, eles não têm o estresse que a gente tem hoje, né, claro. Eles não têm a pressão financeira de ter que pagar boleto. Uhum. Né? Eles não têm nada disso. Mas uma coisa que eles têm é o quê? A alimentação. Então, se eu pegar, por exemplo, os Maasai, eles têm uma alimentação que é baseada em sangue, leite e carne. Uhum. Os guerreiros Maasai, que é uma casta muito seleta da tribo, eles não comem nada que não seja de origem animal. Eles só comem bicho. Uhum. É impressionante. E bicho vem na nossa cabeça gordura saturada. E gordura saturada vem na nossa cabeça doenças cardiovasculares. Isso é o que está no mainstream, né?
Exatamente.
Lógico que não é. A gente sabe que isso é uma associação que não existe. Mas as pessoas, os cientistas, os pesquisadores que analisaram esses povos, eles viram que esses indivíduos não adoecem do coração. Né? Eles pegaram populações grandes, populações de 100, 150, 200 mil pessoas e fizeram o score de cálcio, fizeram eletrocardiograma e viram que não existia sinal de doenças cardiovasculares. Uhum. Tá entendendo? Quer dizer, então, esses indivíduos mostram que quando nós éramos das cavernas, né, quando a gente era mais primitivo, a gente tinha uma alimentação muito mais adequada para o nosso corpo. Isso sem contar, claro, que tem outra coisa importante também. Há estudos feitos nesses mesmos povos primitivos, inclusive alguns indígenas do próprio Estados Unidos e os inuits, mostram que depois que você passa de uma determinada idade, que é normalmente a idade mais crítica de infância e adolescência, quando você tem menos maturidade, está mais sujeitado a risco, uhum. né? Depois que você passa dessa idade, os indivíduos tendem a ter uma expectativa e qualidade de vida grande.
Uhum. Né? Interessante.
Então, é interessante isso aí. Então, quer dizer, você pode até ter uma mortalidade infantil, uma mortalidade de adolescentes, algo. Mas depois que você passa dessa fase, que você consegue passar, você tem uma sobrevida muito maior. E é interessante, João, porque quando a gente observa esses povos mais primitivos, a gente não vê os anciãos uhum. morrendo definhando.
Uhum.
Tá entendendo? Você uhum. vê pessoas com 80, 85, 90 anos de idade fazendo tudo o que faziam quando tinham 60, 50.
Uhum.
Né? Então, é uma analogia que eu gosto muito de fazer entre o fósforo, ou a vela, e a lâmpada. A vela, quando se apaga, ela vai destruindo a parafina, né? E daqui a pouco ela vai esvaindo e vai apagando. Isso é a pessoa que se alimenta mal, uhum. é a pessoa que não cuida da própria vida, não cuida da alimentação, não faz exercício, não maneja o estresse, não dorme adequadamente. Ela vai definhando, perdendo as características dela. Ela passa a não reconhecer as outras pessoas por conta do Alzheimer, ela passa uhum. a ter que ter uma polifarmácia do lado dela, uhum. que ela tem que estar tomando remédio o dia todo. Aí você pega o outro lado, é a pessoa que vive como uma lâmpada. Uma lâmpada, ela acende e a partir do momento que ela está acesa, meu querido, quando ela se apaga num toque.
De uma vez.
Né? Então você mantém a luminosidade, você mantém a energia, você mantém tudo durante tanto tempo. Né? Então isso é maravilhoso. E a gente observa isso nesses povos primitivos que vivem ainda nos dias de hoje.
Cara, que legal, porque eu sempre escutei falar, né, na faculdade de medicina também, que o ser humano ele foi programado para viver 35, 40 anos. Que era a expectativa de vida do homem das cavernas, né? 35, 40 anos. E eu tinha a ideia errônea, né, que dava 35 anos, todo mundo tinha um infarto e morria. Mas não é assim, né? Para cada criança que morria com menos de um ano, você tinha um ancião ali que chegava aos 60, aos 70, aos 80, né? E eu não sabia desse dado que você falou, que é muito interessante, né? Passada aquela idade crítica, você ia morrer de novo só de velhice, né? Então seria uma Exato. Curva bimodal. Você tem primeiro o pico ali na infância, que é comum realmente, né? Doenças infecciosas, traumatismo mesmo, né? De sair para brincar, não tem uma maturidade nem do sistema imune, nem psicológica, né? Para tomar cuidado
uhum.
com os animais, com os predadores. E realmente, depois que você passou disso, vai morrer só de velhice mesmo, né? Então, quando a gente fala de expectativa de vida de 35 anos, não é que ele vivia menos, né? A expectativa de vida é um cálculo feito com base na mortalidade infantil, na uma série de fatores, né?
Exatamente.
Então, a gente está falando de uma época em que a mortalidade infantil chegava em 40%, né? 40% morria antes dos 5 anos de idade. Isso vai jogar a expectativa de vida para baixo. Mas não significa que dava 35 anos e morria todo mundo. Pelo contrário, né? O homem das cavernas,
acaba o prazo de validade, né?
Mas, pra gente ir encerrando, porque senão esse podcast vai ficar muito longo, por melhor que esteja, você acha que é possível a gente ter essa alimentação ancestral, essa alimentação que os nossos antepassados tinham nos dias de hoje? Os alimentos seriam os mesmos? E se for possível, o que isso exige da gente?
Beleza. Bom, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente recebe muito essa indagação, né? Porque se as plantas, né, e as frutas, elas tiveram essa questão de modificações em 10 mil anos, depois que a gente começou a plantar, uhum. os animais, com certeza, tiveram modificações de seleção também. Claro que sim, né? É óbvio que hoje a gente não vai. Os animais que nós encontramos hoje são totalmente diferentes dos animais selvagens que nós caçávamos no passado. Né? E aí tem alguns pontos que devem ser levados em consideração. Bom, a gente passou um bom tempo do nosso processo evolutivo ingerindo a megafauna, né? Que eram animais enormes, que tinham muita gordura e alimentavam muita gente durante muito tempo.
Uhum.
Essa megafauna ela foi extinta no planeta. E é interessante porque quando você pega a migração do ser humano, aonde o ser humano ia, aonde o homem era, Homo erectus e Homo sapiens ia, essa megafauna ia desaparecendo. É. Quer dizer, a gente era caçador voraz dessa megafauna, né? E naquela época ninguém caçava para colher a pele, né? A gente caçava para comer, tinha que se alimentar, né? E, bom, então, depois que essa megafauna começou a diminuir, então a gente começou a ter que diversificar as nossas fontes alimentares. porque a megafauna tem tanto proteína quanto bastante gordura. Mas se a megafauna não existe mais, a gente passa até agora caças mais magras. E qualquer civilização primitiva sabe que carne sem gordura é comida para bicho. Comida boa, comida preciosa, valiosa, é carne com gordura. Né? Inclusive, o Wilhelm Stephenson, aquele pesquisador e explorador que foi para o Ártico e passou 8 anos com os Inuits, ele disse, no relato dele, que era comum se tirar a gordura que envolve os rins e dar para as crianças comerem, tamanha a preciosidade dela. Os outros integrantes da tribo comiam as carnes mais gordas e o que sobrava de carne magra, estilo filé mignon, que é uma carne super valorizada, era deixado para os cachorros comerem. Né? Então, agora você pergunta para mim, mas Henrique, eu vou conseguir ter uma alimentação como essa nos dias de hoje? Bom, se a gente parar para pensar, o processo de seleção artificial que gerou as frutas que nós temos hoje também foi feito com os animais. Só que no caso dos animais, o nosso processo de seleção artificial envolveu mais outras características que não a característica da composição do animal. Certo? Como assim? Muito simples. A gente prefere criar e cultivar um animal mais dócil, que oferece menos risco na hora que eu vou abater. Então, esse processo de seleção foi direcionado para esse sentido. É claro que você acaba tendo animais que acumulam um pouco mais de gordura, que tem uma composição tecidual diferenciada, né? Mas nós somos animais que preferimos gordura, né? Então, comer a gordura do animal é muito interessante para a gente. Agora, tem um outro ponto. É lógico que a alimentação desses animais vai influenciar na composição do tecido, né, do tecido gorduroso, do tecido do sistema muscular, desse animal que é o que a gente vai ingerir. Né? Então, a gente tem uma vantagem enorme aqui no Brasil de 88% da nossa produção de gado ser uma produção grass-fed, né, que é uma produção a pasto. Então, a gente não dá... Tanto ela é produzido quanto é finalizado a pasto, 88%. Então, isso é maravilhoso. Né? Porque a gente vai ter sempre um gado que estava comendo o que ele também deveria comer sempre, que é grama, que é pasto. Né? Os outros 12%, eles são produzidos a pasto, mas são finalizados em confinamento. E aqui vale uma ressalva também. No Brasil, a gente não tem aqueles CAFOs, né? aquelas estruturas de confinamento, onde os animais ficam confinados, presinhos, e que a gente vê muito nos filmes de propaganda vegana, né, que eles dos falam que tudo é desse jeito. Tudo mais. A gente não tem isso aqui. A gente tem um animal confinado num curral, onde ele tem acesso, porque o objetivo do confinamento, no caso do Brasil, é a gente trabalhar a qualidade e a composição da ração. Aí, nesse caso, nesses outros 12%, de animais que são confinados no final da vida dele, que é só na fase de engorda, 3 meses para fêmeas e 4 meses para machos, eles ficam confinados comendo grãos. Né? Mas não só grãos, eles ficam comendo outras coisas também, silagem e ração que é feita. E tem mais. Eu tive uma conversa com a doutora Ana Flávia, que é uma zootecnista muito conhecida aqui no país, e ela estava dizendo, Henrique, se eu pegar e fizer a ração hoje, e deixar para dar amanhã, eles não querem comer. Tamanho é o nível de exigência para que ele possa ter o máximo de produtividade. Então, a gente vive num país que exporta carne, a gente vive num país onde a gente é proibido usar hormônios e essas coisas, então a gente tem um gado muito tranquilo para a gente poder utilizar. Né? Por outro lado, né, a base da alimentação sendo uma base animal, né, órgãos, né, vísceras dos animais. Por outro lado, a gente tem também as plantas. Né, e aí sim, no caso das plantas, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Primeiro por conta dos agrotóxicos, dos pesticidas e de todos os aditivos que são utilizados para que a gente possa ter uma produtividade alta. Infelizmente, as monoculturas, João, elas estão acabando com o solo. Né? E nessa brincadeira de acabar com o solo, a gente acaba tendo que colocar muita coisa para conseguir produzir. E o agricultor está buscando plantar 10 pés de alface e colher 11, 12 para aumentar a lucratividade o máximo que ele puder. Né? Então, ele acaba se utilizando disso aí. Então, você preferir alimentos orgânicos é sempre muito mais interessante do que você preferir alimentos cultivados de forma tradicional. Mas vale a pena ressaltar que essa aí não é a base da nossa alimentação. A base da alimentação ancestral são os alimentos de origem animal. Certo? Aí é importante. Então, durante todo o nosso processo evolutivo, as frutas, os vegetais, eles acabaram sendo alimentos de sobrevivência. Eu não conseguia caça, ou a caça estava muito magra, ou eu não estava conseguindo realmente achar animais. Pensa no inverno, pensa em os animais hibernando. Então, eu tenho que comer. Né? Então, eu não vou poder ficar dependendo apenas da caça. Então, a gente desenvolveu estratégias para ter alimentação de origem vegetal também. Mas aí vale a pena a gente ressaltar que essa alimentação de origem vegetal era feita de quê? Principalmente de frutos, né? E aqui eu queria só fazer uma correção biológica, né? Por conta dessa minha experiência, a diferença de fruta para fruto. A fruta, ela é a parte do vegetal doce que a gente coloca na geladeira e que a gente come como sobremesa. É um nome genérico, não é um nome biológico, não é um nome científico. Uhum. Fruto é a parte da planta originada do ovário, onde você teve o óvulo fecundado. Então, fruto, ele é um nome científico. E não necessariamente ele é doce. Tá? Então, quando você pensa no maracujá, quando você pensa na laranja, na tangerina, são frutos relativamente doces. Uhum. Né? O morango, o mirtilo são menos doces. Mas quando você pensa no pepino, na abóbora, na berinjela, no chuchu e no tomate, todos são frutos, uhum. apesar de não serem frutos doces. Então, vai comer chuchu de sobremesa. Né? Na realidade, eu acho que não vai comer chuchu de jeito nenhum, porque é um troço sem gosto. Mas, então, só para entender que a nossa base vegetal de alimentação era menor do que a base animal. E quando a gente comia, a gente tinha acesso praticamente aos frutos. A gente não ia comer folha, porque folha não faz sentido de comer. Né? E tinha acesso aos tubérculos, quando a gente achava. Né? Que são a reserva de carboidrato do vegetal. Então, respondendo a sua pergunta de forma bem, bem tranquila, sim, é possível fazer essa alimentação sem nenhum problema hoje em dia.
Muito bom, muito bom. Cara, eu acho que surgiu muito assunto para a gente continuar a conversa. Com certeza a gente vai ter outras conversas. Porque
vamos fazer uma parte 2, sem problema.
Vai ter que ter, porque a gente tinha separado aqui uma lista de perguntas, né, de temas. Mas você estava aqui no tema número 2, eu queria aprofundar um pouco mais no tema número 2, mas tinha que ir para o 3. Mas isso é sinal de que a conversa foi boa. E com certeza eu acho que a gente tem assunto para muitos outros podcasts. A gente tem que fazer esse papel de conversar, né? De esclarecer algumas informações, de apresentar um pensamento fora da caixa, né? Apresentar outros fatos, uma perspectiva, algumas reflexões que geralmente as pessoas não fazem. Henrique, tem algo mais que você gostaria de acrescentar?
Cara, eu queria concluir com as dicas, com uma dica bem prática, que é ótimo. Quando eu terminei o meu livro, né, que eu chamo de ABC da Cozinha Ancestral, uhum. né, que é super simples. São 3 passos para você compor o seu prato e para você se alimentar, que é muito tranquilo. Primeiro, preferir os alimentos minimamente processados ou não processados. Né? Uhum. Então, você vai ficar aí com as carnes, com as vísceras, com os alimentos de origem animal e com vegetais não processados. Né? Então, evitar aí todos os farináceos, evitar toda essa questão. Procurar alimentos que não tenham rótulo. Eu acho que essa história de tem que descascar mais e desembalar menos. Eu não concordo, porque se você descascar mais, você vai comer muita planta. Sim. E eu acho que a nossa alimentação não deve ser baseada em planta. Entendeu? Mas eu acho que a gente deve evitar rótulo. Comida de verdade não tem rótulo. Uhum. Né? Então, o primeiro passo seria esse, alimentos minimamente processados ou não processados. O segundo passo seria começar a compor o seu prato ou a sua refeição pela parte animal da refeição, uhum. e não pela parte vegetal, como é indicado pela maioria das pessoas.
Isso, exatamente. Né?
Por que pela parte animal? Porque você vai estar dando prioridade para a densidade nutricional. E não para densidade, para uma ausência de densidade, como é o caso dos alimentos de origem vegetal, porque a gente tem muito pouca caloria no alimento de origem vegetal. E aí o que acontece? Quando você começa pelos vegetais, você enche seu estômago com quase nada, uhum. mas ele fica cheio, uhum. daqui a pouco você está com fome de novo. Uhum. Quando você começa pela parte animal, você garante não só a nutrição, mas você garante também que vai passar um bom tempo sem precisar se alimentar, né? Então, começa pela parte animal. Se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, e se você tiver afim, você coloca vegetal. Se não tiver afim, não tiver dinheiro, não quiser colocar, também não precisa. Mas temos como nos alimentar sem nenhum problema só de alimentos de origem animal. E o terceiro ponto, que é terceiro por uma razão muito óbvia, ele vem depois do primeiro e do segundo, mas é porque, assim, se você for direto para o terceiro, vai ficar difícil de fazer. Que é o quê? Comer apenas quando tiver fome e parar de comer quando atingir a saciedade. É difícil você fazer isso se você estiver comendo muito carboidrato, se você estiver comendo biscoito, alimentos ultraprocessados, e se você estiver comendo, iniciando pela parte vegetal do prato. Então, esse é o ABC da Cozinha Ancestral que está lá na conclusão do e-book lá do Cozinha Ancestral que você falou no começo.
Cara, muito bom, muito bom. Esse e-book é maravilhoso. Inclusive, o único defeito dele é que ele é pequeno, né? Eu falo pequeno, não. Tem 70 páginas, mas é um livro que a gente... Eu tenho certeza que você vai soltar mais coisa relacionada a esse livro.
Vai aparecer. Em breve a gente vai estar... já estou começando a mexer com essa possibilidade já de fazer uma nova edição com mais receitas, mais dicas da chefe e um aprofundamento da minha parte.
Não, isso é muito legal. Para quem não conhece, para quem ainda vai baixar o livro, eu vou dar um spoiler aqui. O livro tem toda essa explicação detalhada da questão evolutiva, questão nutricional, que o Henrique citou um pouco aqui no podcast. E tem receitas, né? Como colocar na prática todas essas dicas, né? E é um e-book, é um PDF que baixa de graça lá no seu Instagram, né? Eu vou deixar o link também, junto com o seu Instagram, junto com o e-book. Henrique, muito obrigado pela sua presença. Esse podcast ficou ótimo. Eu tenho certeza que a audiência vai gostar também, que esse vai ser um podcast que vai repercutir muito bem. E que fique, né, o convite para a gente conversar sobre outros temas mais vezes, porque a conversa foi muito boa. Tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante.
Pode contar comigo. Adorei o convite. Muito obrigado.
Muito bom. Valeu. Até mais.
Valeu. Até mais.
Muito bem. Esse foi o Johnnycast com o Henrique Altran. Se você gostou, segue ele lá no Instagram, baixa o livro dele que está muito legal. E se você gostou, também vou pedir para que você indique o Johnnycast, esse podcast, para os seus amigos. Se você conhece alguém que escuta bastante podcast, faz a recomendação, tenho certeza que ele vai gostar também. E, como eu sempre falo, eu faço divulgação de podcast para todo mundo. Podcast é uma coisa que não é muito conhecida ainda, não é muita gente que tem o hábito de ouvir podcast. Mas eu acho que a gente que escuta podcast sabe como que é bom, sabe como que é uma forma legal de aproveitar o tempo. Então eu tento divulgar a questão dos podcasts para a maior parte de pessoas, para que todo mundo também crie esse hábito de ouvir podcast. Um abraço, até a próxima.